Estamos a falar com o Bernardo Afonso, teclista dos Lotus Fever, uma banda de rock progressivo e psicadélico de Lisboa. Acompanha a banda juntamente com o Diogo Teixeira, baterista, Manel Siqueira, guitarrista, e Pedro Duarte, guitarrista e vocalista. Os Lotus Fever devem parte da sua história a uma doença. Como é que começou isso tudo? Qual é o vosso passado musical?
Nós basicamente, nós já todos tocávamos, começámos a tocar os nossos instrumentos e estudámos todos durante as nossas vidas. E pronto, num dado ponto, basicamente achámos que deveríamos começar a tocar juntos. Partiu também de já nos conhecermos mais ou menos por relações familiares ou por relações da escola. E pronto, foi. Nós os quatro adoramos música, já tocávamos há bastante tempo, e foi bastante natural porque os quatro queríamos avançar, queríamos compor-nos originais, fazer algo diferente, e por essa razão também começámos logo a tocar e foi logo bastante natural, foi uma química bastante engraçada. E depois logo, desde o início, começou a resultar muito bem, foi em 2011, e a partir daí já lançámos um EP, que foi logo no ano a seguir, em 2012, lançámos agora há uns meses o álbum.
Portanto, vocês já tinham todos formação nessa área, porque o estilo que vocês
Exatamente.
tocam é relativamente complexo quer dizer, para alguém tocar completamente como autodidata, não é?
Pronto, obrigado também. Nós gostamos também de poder demonstrar isso. Nunca a música tem que ser sempre complexa, mas sim, nós também estudámos os nossos instrumentos e, portanto, também todos nós, de uma maneira ou de outra, tivemos formação clássica. Alguns de nós tivemos também formação jazz, e, portanto, isso aí, como é óbvio, é sempre uma mais-valia e ajuda sempre depois também no processo, não só de composição, mas também de execução.
Vocês optaram por esse estilo, um estilo bastante interessante para tocar agora no, nesta década, se calhar. O que é que tu achas sobre o rock progressivo no século XXI? Acho que está muito relacionado com o math e com o boom que houve no stoner recentemente?
Eu acho que neste momento está-se a assistir a um revivalismo, digamos assim, não é? Do rock psicadélico, ou, portanto, neopsicadelismo, já há alguma malta que fala disso. Não, sinceramente, não sei bem qual será a razão, mas eu acho que a música funciona muito por ciclos e, portanto, se há uns anos atrás, a percepção que eu tenho, pelo menos das pessoas um bocado mais velhas do que eu, que também ouviam música, é que o rock progressivo aqui há uns anos atrás não estava de facto em moda, nem se ouvia, e neste momento está, porque graças a muita banda, eu principalmente gosto de apontar a maior parte da malta que anda a fazer música na Austrália neste momento,
Sim, Tame
que está a
Impala,
fazer
Pond.
exatamente por aí fora, há ali um circuito, há ali uma cena muito interessante, e acho que, claro, que isso depois começa a ter os seus ecos. E não é à toa que depois aparecem os Temples num país completamente diferente e que também tem, dentro da mesma onda, tem um álbum incrível. Eu não sei qual será a razão, mas ainda bem que a moda está a começar a fazer outra vez, a interessar-se outra vez por sintetizadores, a sério, perceber a história dos sintetizadores, perceber que existe um estilo musical que, como o rock progressivo e o rock psicadélico, permitem. Não tem quase limites e que é bastante atual e não é algo que se fazia só há 40 anos, lá os Pink Floyd e os Doors e meia dúzia de bandas. Não, hoje em dia acho que há muita malta que tem ainda muita coisa a acrescentar a este estilo.
Pessoalmente, como teclista, o que é que consideras são as tuas grandes influências? Passam por nomes como Rick Wakeman, Keith Emerson.
Ah, claro, esses aí são principalmente o Emerson, né? São obrigatórios, como é óbvio. Eu gosto, a título pessoal, em termos de teclistas, eu gosto também de bastantes outros. Eu, não necessariamente também de rock progressivo e rock psicadélico, mas, por exemplo, falando também de Malta Nova, mesmo como teclista, adoro James Blake. Acho que qualquer pessoa que perceba, por exemplo, de teclados, o que ele está a fazer neste momento é algo muito interessante. Não só a nível teclado, mas também a nível de voz e de composição, é incrível. Pessoalmente gosto muito do James Blake, gosto muito de um teclista de uma banda que se chama Snarky Puppy, que é uma banda relativamente
Sim,
recente,
de
que
jazz
tem um,
fusão.
tem um exatamente, o Corey Henry, que é um teclista que eu creio que vai ser um dos próximos grandes, e pronto, será um bocado por aí. Pois claro, adoro os teclistas mais conhecidos. O Amazarek Doors é um dos meus preferidos. Gosto muito, muito do Nick Wright, do Pink Floyd. Será um pouco por aí. E também esses serão os nomes que a banda ouve mais, também todos juntos. Aí já não é título pessoal, mas a banda toda mais Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors, Beatles, por aí.
Bernardo, o vosso disco surgiu através de um crowdfunding. Acham que este é o caminho que mais bandas vão seguir? Achas que as editoras estão preparadas para isso?
Posso interromper, desculpa, não percebi essa palavra.
O vosso disco surgiu através do crowdfunding, certo?
Exatamente, é um crowdfunding, quando eu esqueci essa parte.
Acham que este é o caminho que mais bandas deverão seguir? E será que as editoras estão preparadas para isso?
Eu não sei se as editoras estão preparadas para isso, eu acho que essa é exatamente a questão. Acho que os músicos devem estar preparados para isso e acho que sim, acho que é a nova forma de fazer música e é. O mundo da música mudou, a indústria da música mudou, as realidades são diferentes. Hoje em dia já não há editoras que paguem discos, já não há editoras que financiem, digamos assim, o álbum e, portanto, o risco tem que estar sempre da parte dos músicos. Portanto, acho que é extremamente inteligente de parte de qualquer músico poder estudar as maneiras que tem ao seu dispor com a internet de poder financiar-se, digamos assim. Nós procurámos fazer isso, tivemos sucesso, é também a prova de que realmente é possível mesmo num país pequenino como Portugal poder fazer realmente esse crowdfunding, obter esse financiamento. Eu acho sinceramente que o futuro é mesmo por aí, porque é mesmo iluminar a editora e iluminar esses intermediários que existem entre no fundo os músicos e o público, e acho que é muito mais dinâmico e muito mais natural essa relação entre os músicos e o público diretamente do que com intermediários. E portanto acho que o futuro do musicante passa mesmo por aí também.
Mas não achas que o crowdfunding também é um pouco saltar alguns passos?
Não sei se será alguns passos. Eu creio que se houvesse um... Neste momento eu creio que há uma ilusão na indústria da música, que alguém vai pagar discos ou que as editoras ainda poderão fazer alguma coisa pelos músicos. Isso creio que seria totalmente verdade até há uns anos atrás. Hoje em dia não é e creio que também não se deve a uma crise que existe na música neste momento. Acho que é realmente uma alteração, e isso sim que está acontecendo na música, uma alteração a nível de vendas, a nível da indústria, de como é que funciona, e por isso os músicos têm que se adaptar. Têm hoje em dia uma ferramenta incrível que é a internet, onde nós só temos conhecimento, mas também temos canais para poder chegar mais rapidamente ao público. Não sei se tratará de saltar passos, até porque a internet existe para todos e, portanto, até para se estar presente na internet e poder se financiar através da internet, muitas vezes é preciso realmente essa investigação, essa dedicação e, portanto, continuar a ir dar ao mesmo sítio. É preciso fazer boa música, é preciso planear bem o trabalho, é preciso estudar, conhecer, mas isso aí faz sempre parte de fazer um bom trabalho em qualquer profissão, penso eu.
Ainda sobre o crowdfunding, uma das contrapartidas de vocês terem feito isto foi terem de escrever 17 canções para pessoas que contribuíssem com mais de 100 euros. Com mais de 100 euros.
Exatamente.
Quando vocês começaram o crowdfunding, estavam à espera de terem de escrever 17 músicas?
Nós começamos, não estávamos à espera de 17 músicas. Nós realmente, quando tivemos essa ideia, foi uma ideia que pensámos: bem, se nós fizermos aqui um prémio mais de 100 euros, assim já um bocado um lucky shot, seria, ok, há alguém que vai dar mais de 100 euros porque é maluco pelos Lodge Fever e porque queria mesmo uma música. Nunca pensámos que foi ter 17 para compor, que são quase dois álbuns. Mas não, claro que as músicas serão uma brincadeira, serão uma música de 2 minutos, 3 minutos. Nós normalmente fazemos uma brincadeira porque perguntamos às pessoas, normalmente, 5 perguntas. E através dessas 5 perguntas conseguimos criar ali um universo dessa pessoa e compomos então a música sobre esse universo. E pronto, já temos composto cerca de metade das músicas. Já enviámos também algumas pessoas que contribuíram no crowdfunding e penso que lá está, é daquelas ideias engraçadas, e as pessoas quando ouvem essa ideia ficam interessadas de facto, e realmente houve muita gente que acabou por dar esse valor exatamente pela piada de ter uma música de uma banda escrita para essa pessoa. E pronto, acho que isso é um de muitos exemplos de que as bandas podem se adaptar aos novos tempos e podem realmente fazer coisas diferentes e que chamem a atenção do público também.
Sem ser nessa ocasião bastante especial e específica, como é que geralmente funciona o vosso processo criativo? Quem é que costuma dar as ideias ou estão os quatro sempre à frente da composição?
Normalmente a situação da composição é uma situação que nós fazemos sempre muito em conjunto. Ou seja, nós normalmente há um de nós que chega com uma ideia, normalmente um ensaio, ou grava em casa e envia aos outros. Essa ideia normalmente é um riff de guitarra, ou é o Pedro, que é o vocalista, que já arranjou uma linha de voz e um acompanhamento à guitarra ou ao piano, e fazemos ali uma harmonia, uma melodia rascunho. Mas a partir desse momento, a partir do momento da ideia inicial, nós normalmente compomos sempre tudo em conjunto, ou seja, somos todos bastante interventivos em todos os instrumentos. Nunca, respeitando sempre que existe o guitarrista é o guitarrista, o teclista é o teclista, o baterista é o baterista, por aí fora, todos nós fazemos sugestões sempre, seja eu, por exemplo, que sou teclista, para o baterista, experimento um ritmo assim, ou assado, não acho que ficava porreiro. E então esta dinâmica que eu acho que vai criando também a tal diversidade que se consegue ouvir no nosso álbum, exatamente porque nós somos muito profissionistas connosco mesmo, e portanto estamos sempre a discutir todos os pormenores, os quatro, e portanto como existe essa discussão democrática, porque depois somos bastante democráticos na banda, acho que as músicas vão tomando forma através dessa fórmula, digamos assim. Vamos ao longo dos tempos acrescentando linhas, acrescentando efeitos, de acordo com aquilo que nós, os quatro, achamos que é mais vantajoso naquele caso para aquela música. E portanto normalmente costumamos compor desta forma.
Neste álbum vocês trabalharam com o Ramón Galarza. Sentiram muito dos 10 mil anos da influência dele?
Foi um bocado por aí que nós também quisemos inspirar, como é óbvio. Nós também, na altura de gravar, até logo no EP, no início do EP, também trabalhámos no EP com o Ramón, na altura descobrimos uma pessoa que pudesse trabalhar connosco na produção, até porque nós no EP, principalmente no primeiro EP, não saberíamos assim tanto de produção, e portanto o Ramón seria uma pessoa que nós respeitávamos, até porque tinha feito provavelmente o álbum do nosso estilo musical que nós mais gostamos em Portugal, ou dos álbuns que nós mais gostamos. E o Ramón, como também trabalhou na altura com o José Cino nos 10 mil anos, nós achámos que seria uma boa pessoa para nós tentarmos trabalhar. Na altura, por acaso, aconteceu de facto o Ramón, ele gostou bastante da banda, achou o projeto extremamente interessante, trabalhou connosco no EP, e isso foi extremamente importante para que nós pudéssemos conhecer e ser-nos explicado o que é isto de estar no estúdio a gravar, que é completamente diferente de estar ao vivo ou de compor. Até para compor, se não percebermos como é que é a mecânica do estúdio, a composição não sai exatamente da mesma maneira, porque as ideias não vão da mesma maneira, e portanto há todo um processo que é bastante complicado. O Ramón foi extremamente importante nessa ponte, ensinar-nos a perceber onde é que o nosso som poderia melhorar e para que é que poderia evoluir, e também introduzimos, digamos assim, ao estúdio. Claro que depois, quando foi a gravação do álbum, era óbvio que iríamos continuar com o Ramón, porque pelo menos o método de trabalho estava definido para o primeiro álbum, que era o que nós queríamos, e poderíamos focar-nos na composição e depois também na mistura, na masterização, portanto toda a parte da produção que ficou dividida entre nós e o Ramón, e portanto foi também das partes mais intensivas, digamos assim, do álbum. Exatamente, também já existia, lá está, o outro trabalho, aquela metodologia, portanto foi tudo muito mais natural.
O vosso álbum chama-se Search for Meaning, tem uma capa muito interessante. O que é que significa quer o nome, quer a ilustração?
Essa pergunta é interessante. Nós, apesar de respondermos sempre, e desse ser o intuito do álbum, ser toda a volta do significado, exatamente porque nós quisemos fazer um álbum conceptual, e o álbum é exatamente isso. Apesar disso tudo, nós gostamos sempre de deixar o conceito o mais vago possível, exatamente para não criar uma interpretação forçada. Isto porque o álbum fala basicamente de dualidades, de uma personagem, eventualmente, que é comum a todas as músicas, e fala do dilema que essa personagem poderá ter, de uma contradição, de uma ambiguidade. Quase como uma luta entre o bem e o mal, se quisermos. Só que este sentido é bastante claro e poderemos aplicar a diversas situações, e era exatamente isso que nós queríamos, era que cada um pudesse retirar desta metáfora, no fundo, uma explicação, uma história com a qual se pudesse identificar. O Search for Meaning é um bocado, é o desafio às pessoas para encontrarem significado. Poderá também ser interpretado como o facto do álbum inteiro nós abordarmos vários estilos, várias sonoridades, e termos parecido também que com a sensação que ficamos quando ouvimos o álbum é que realmente há uma procura a nível de sonoridade, e há uma procura no álbum que tende para um caminho que nós quisemos, e portanto há ali várias, exploramos vários estilos, mas existe um fio condutor, e portanto foi por aí que nós quisemos pegar na ambiguidade, principalmente, e por isso é que ao longo do álbum também vão existindo pormenores, como por exemplo a primeira música do álbum tem uma continuação a meio do álbum, por exemplo, creio que na sétima música, depois, por exemplo, a penúltima música do álbum tem várias melodias de outras músicas do álbum que fazem como se fossem lembranças, ou seja, este tipo de pormenores também depois de estúdio e de gravação que nós quisemos fazer, exatamente para que as pessoas percebessem que, ok, o álbum não é só uma música, não é só um single, e ainda se fazem álbuns, ainda se vive na era dos álbuns, que os álbuns ainda existem, e é possível ouvir um álbum de 12 músicas que tenha um princípio, um meio e um fim, tenha um significado, tenha um intuito do início ao fim, e foi isso basicamente que nós quisemos fazer. O Search for Meaning é essa ressalva de que existe aqui um significado, mas também, também é a própria história da história do álbum, que é essa personagem está a procurar alguma coisa. E isso aí sim, eu já deixo que as pessoas vão ouvir as músicas, ler as letras, e aí sim tirar os seus próprios significados.
Há um bocadinho que falavas da internet, e vocês estão bem presentes quer no YouTube, quer no Spotify. Sentem que com o desenvolvimento das tecnologias estes dois meios são uma boa forma de fazer chegar a vossa música a todo lado?
Sim, aí é uma dupla questão, porque sem dúvida nenhuma que o streaming é o futuro, e portanto o streaming vai ser a próxima forma de eleição de distribuir música, mas creio que, por exemplo, a questão do Spotify, neste momento é das melhores ferramentas que um músico tem para promoção, creio que o desafio é tornar os serviços de streaming excelentes serviços de promoção para as bandas, mas também serviços de rentabilidade, e que neste momento não é isso que se traduz, ou seja, as percentagens que o Spotify paga aos músicos são bastante baixas, não. Ou seja, parece que a indústria se está a modificar, mas em vez de corrigir o erro que poderia parecer existir com o excesso de lucro que as editoras fariam com alguns álbuns, neste momento parece que os serviços de streaming estão a conseguir adaptar e a ganhar o mercado. Para quê? Para ficarem outra vez como lá está os intermediários que falávamos no início, que portanto depois não ganham muito dinheiro e os músicos não são recompensados se calhar da forma que mereceriam, e os compositores. Eu acho que, assim, no entanto, o futuro é de facto a internet, é a distribuição da música digitalmente, através dos serviços de streaming, e acho que, pronto, como tinha também, o desafio é fazer com que, e fazer os músicos terem que fazer uma força muito grande para que os serviços de streaming não possam, para que não se possa cometer o mesmo erro a segunda vez. E, portanto, acho que neste momento o que está a acontecer com o Spotify é perigoso, e por isso mesmo é que temos imensos nomes da música conhecidos, como desde o Tom York ao Trent Reznor até à Taylor Swift, não é? A revoltarem-se contra o que está a acontecer, e pronto, são pessoas com algum nome na música, e esperemos que também tenham algum impacto para que isto possa mudar no sentido de poder tornar as coisas mais justas e mais equilibradas.
E o que é que reserva? O que é que reserva o futuro agora para os Lotus Fever? Quais são os vossos objetivos a longo prazo?
Os nossos objetivos a longo prazo. A longo prazo agora é realmente nós gostamos muito de planear a banda e perceber quais são as diferentes fases, digamos, do mercado, da indústria, da música, o que é que aí está na música, e também gostamos de ser bastante relacionados acerca disso. Claro que o próximo passo que nós temos é tocar ao vivo, e é isso que nós estamos a fazer já desde há uns meses para cá. Vamos tocar hoje no Porto, na FNAC de Santa Catarina, e no Plano B, e amanhã vamos tocar também no Clube Vila Real. E de facto é tocar ao vivo, é podermos rodar, que é importantíssimo para crescermos como banda, a nível de execução, a nível de química de banda, mas também, como é óbvio, é rodar ao vivo para podermos criar um público, para podermos fazer com que as pessoas comecem a ir aos nossos concertos e perceber que os nossos concertos podem ter algo diferente, e que vale a pena ir ver um concerto ao vivo e não ficar só a ouvir o disco em casa, ou simplesmente ficar em casa sem ir a um concerto. Vale a pena ir a um concerto porque tem energia, é uma coisa diferente, e acho que as pessoas vão gostar se nos forem ver ao vivo. E como é óbvio, como eu estava a dizer, é a longo prazo, é construir esta base de fãs, é poder dar a conhecer a nossa música ao maior número de pessoas. E eventualmente, como é óbvio, isso aí não podemos pôr de parte, até porque para nós faz todo o sentido, e é uma prioridade, como é óbvio, eventualmente gravar também um segundo trabalho e continuar, como é óbvio, a fazer música.
Fica aqui então o repto para os nossos ouvintes irem hoje ver Lotus Fever, quer à FNAC Santa Catarina, quer ao Plano B. Vão ser um concerto e um showcase certamente muito interessantes. Obrigado por esta entrevista e vamos ficar agora com um bocadinho de Lotus Fever.
Olha, vieram cá uns engenheiros, daqueles chamados pós 25 de Abril, está a ver? Muito simpáticos, perfeitamente servidos, mas com explicações que eu simplesmente me recusei a aceitar. O prédio vai fazer um abaixo-assinado, porque aquilo é um cheiro que não se pode. Olha, um cheiro a fossa. É retreto, suja a café do povo, uma coisa indescritível.
Mas, ó tia, eu só lhe perguntei as horas.
Engenharia Rádio, está a ver?